que nós vamos apresentar aqui de uma maneira muito objetiva, para poupar-lhes tempo, é fruto de todo o debate que fizemos nos 4 primeiros meses deste ano. Portanto, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a cada ano, tem as suas políticas debatidas exaustivamente por todos os movimentos sociais do campo, e a partir daí ele formula com os demais núcleos do governo e com as demais áreas do governo as medidas que possam fazer eco e, evidentemente, ressonar naquilo que é a reivindicação desses agricultores. Quero trazer também o nosso cumprimento ao nosso colega de Secretaria de Ministério, João Luiz Guadagnin, que estará daqui a pouco fazendo uma apresentação. A gente brinca que João Luiz, secretário Almiro, ele é o manual de crédito rural ambulante, né? Tudo que a gente quer saber de crédito rural, ele sabe antes da gente imaginar. Por isso, é muito bom, João, como mineiro, tê-lo aqui, né, em Minas Gerais, de modo que possamos apropriar um pouco do seu conhecimento aqui nas nossas serras, os conhecimentos lá dos pampas gaúchos. Então, cumprimentar a todos da imprensa, né, os colegas de EMATER aqui presentes, dizer da nossa alegria de mais uma vez estar aqui trazendo boas novas, boas notícias. Que boas notícias são essas? Sabemos que o Brasil, deputado Antônio Carlos, ele tem mudado muito rapidamente, né? Quando a gente lembra, num passado muito recente, quando ainda estávamos no campo, e lidávamos ali com um conjunto de políticas, e que o senhor lembrou muito bem sobre aquelas dificuldades que tínhamos lá nos anos 80, né, do crédito rural, e observar o que é hoje, a gente percebe que avançou bastante, mesmo com o sentimento que, olhando para trás, a gente percebe que fizemos bastante, mas quando a gente olha para frente, vê o futuro, percebemos que há muito que evoluir e caminhar, e evidentemente esse seminário que acontecerá logo após esse ato é uma demonstração clara disso. E por que que o nosso plano Safra, ele tem esse enfoque, né? Alimentos, mais alimentos, mais renda e mais sustentabilidade. Por algumas razões. Primeiro que nós sabemos, já compreendemos, e o governo, o Estado brasileiro, o governo federal, trata a agricultura familiar como um segmento estratégico na sua proposição maior desenvolvimentista. Por quê? Porque a agricultura familiar, ela respondendo pelo volume maior de alimentos consumidos pela população nacional, a sua produção, a sua oferta de alimentos, além, evidentemente, de dar ao Brasil mais segurança alimentar, fazendo um parênteses, todos nós observamos a preocupação dos países europeus e dos americanos pós a seca dos Estados Unidos, da possível crise alimentar que poderia agravar a situação econômica daquele bloco, mas a agricultura familiar, pela sua capacidade de produzir alimento, ela é um segmento importante para a estabilidade econômica brasileira. Todos nós, nenhum de nós, queremos imaginar uma crise de inflação, inflação no preço dos alimentos. E é a agricultura familiar quem presta esse grande serviço, como bem disse o deputado Antônio Carlos aqui, que no passado ancorou todos os planos econômicos, né, começando lá, como já cita Bressa Pereira, a âncora verde dos planos econômicos que esse país já teve, começando pela substituição de importações. É evidente que, por que mais renda? Nós sabemos a necessidade que todo cidadão tem de exercitar a sua cidadania. Sabemos da necessidade de que as unidades produtivas, portanto, os estabelecimentos agrícolas, agropecuários, eles consigam que aquelas famílias, que aquelas pessoas que moram ali se reproduzam socialmente e com qualidade de vida. E a renda é um fator fundamental e essencial nisso tudo. E a sustentabilidade, não necessariamente a sustentabilidade ambiental, mas principalmente ela, é interessante porque, diferente dos demais segmentos da economia, a agricultura familiar, ela não migra seu capital. É evidentemente que um produtor rural brasileiro que tem 30 mil hectares de soja plantado, se o preço da soja estiver ruim, não é o caso nesse momento, ele pode migrar o seu capital comprando ações na Bolsa de Valores. A agricultura familiar não tem essa opção. Por isso, estabelecer ações, convergir ações e políticas para que esse segmento se fortaleça é extremamente essencial. Portanto, quando nós falamos que o Plano Safra, ele busca a sustentabilidade, é também a sustentabilidade ambiental, mas devemos considerar os demais pilares clássicos da sustentabilidade. E por isso, de uma forma muito rápida, apresentar para os senhores e para as senhoras a evolução, né, que o crédito rural, só dizer que a minha apresentação aqui, ela vai sustentar em quatro pilares: investimento, portanto capital, crédito, ela vai se sustentar em proteção ao agricultor, aquele que produz, a agricultora, portanto seguros, mercados, portanto comercialização, e evidentemente em conhecimento, que é a assistência técnica já mencionada aqui. Então esses quatro pilares norteiam e convergem o Plano Safra para que produzamos mais alimentos, que as agricultoras e os agricultores tenham mais renda e que haja mais sustentabilidade no campo e no rural brasileiro. É só para mostrar a evolução do PRONAF. E me lembrei hoje, deputado Rogério, que na safra 2002-2003, isto é, a safra quando nós chegamos no governo, chegamos em Brasília, Minas Gerais tinha 200, Giovanni deve lembrar disso, era 250 milhões o Plano Safra de Minas. Passaram-se 8 safras, nós estamos falando em 2 bilhões e 400 milhões. Né, eu não estou nem conseguindo fazer a conta aqui do percentual de crescimento. E me lembrei bem porque estávamos, naquele momento, né, Rogério assumindo aqui na Assembleia, a gente indo para Brasília, o Padre João também, e a gente percebe a evolução e o salto que isso deu, numa demonstração clara que esse segmento, chamado agricultura familiar, é um segmento estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Evidentemente, que se nós formos falar em crédito, nós vamos lembrar e pensar que para o Estado de Minas Gerais, que há 8 safras atrás utilizava, secretário Almiro, 250 milhões, que na safra passada usou próximo de 1 bilhão e 900 milhões de reais, há 2 bilhões e 260 milhões para as diversas linhas de financiamento do PRONAF. Linhas essas que possuem taxas de juros no investimento que vão de 0,5% a, no máximo, 2% ao ano. Portanto, e no custeio vão, no máximo, a 4% ao ano. Portanto, é um capital importante, necessário, para estruturar as propriedades e, evidentemente, por conta dos seguros, dar estabilidade e segurança às agricultoras e aos agricultores produzirem o alimento consumido por todos os mineiros. Lembrar ou apresentar e demonstrar aqui algumas diferenças desse para o outro Plano Safra. Esse Plano Safra, ele traz mais agricultores para o ambiente do PRONAF, mais agricultores familiares que não acessavam o PRONAF porque tinham excedido pela renda. Então, há um crescimento de 45% na renda que permite ao agricultor acessar o PRONAF. Significa, fazendo uma conta muito rápida, que um agricultor, sendo familiar e que produza até 1.000 litros de leite dia, se ele atender às outras características, ele consegue acessar os recursos do PRONAF. Então, são mais agricultores no PRONAF e, evidentemente, com juros mais baixos. Lembrando que desse montante, 1,2 bi para custeio, e aí um detalhe, muitos agricultores familiares, principalmente produtores de grão e olerícolas, eles têm um giro ou uma necessidade de custeio muito alta. E os 50 mil de limites do PRONAF já não os atendiam mais. Por decisão da presidenta Dilma, do ministro Pepe Vargas, houve um crescimento nesse limite de 60%, permitindo a esses agricultores utilizarem mais tecnologias sustentáveis, portanto, ter mais capital de giro, ampliando a produtividade e, dessa forma, conseguindo ter mais renda, trabalhando a escala. E esse é um fator importante, porque vai permitir aqueles que já entraram numa rota de crescimento, continuarem crescendo, sem deixar de ser beneficiários do nosso PRONAF. Evidentemente, uma demonstração rápida das nossas taxas de juros, portanto, custeio até 10 mil reais é 1,5% ao ano, uma taxa muito negativa, de 10 a 20 mil, 3%, e de 20 a 80, que na safra passada, até junho, até o mês de junho era de 50 mil, os juros são de 4% ao ano, com uma redução. E lembrando que nos projetos de investimento, desde o microcrédito até o Mais Alimentos, nós temos uma taxa máxima de 2% ao ano. E esse recurso de investimento, ele é importante, Padre João, para converter a propriedade, fazer um processo de reconversão da propriedade para uma produção mais ecológica, para fazer agricultura agroflorestal, ou para estruturar a propriedade, para mexer no solo, para mexer na água, para mexer nas matrizes, para mexer na produção, na estrutura da produção, para diminuir a penosidade do trabalho adquirindo máquinas. Portanto, são investimentos que dão para o agricultor a capacidade de ampliar a sua produtividade. E, evidentemente, um projeto que não se paga com essas taxas de juros, eles certamente estão num caminho inverso daquilo que se pensa de uma agricultura sustentável do ponto de vista econômico. Uma notícia que aqueles agricultores, agricultoras que utilizavam, e esse é um trabalho feito com muito afinco pelo Banco do Nordeste, que é o microcrédito rural. A renda bruta para acessar esse crédito, ele sai de 6 e pode ir até 10 mil reais, trazendo um conjunto maior de agricultoras e agricultores para essa linha de crédito tão eficiente, que permite as inovações e o empreendimento daqueles agricultores que têm uma renda menor e que, portanto, têm mais dificuldades do que os agricultores tradicionais. Esse microcrédito permite ao agricultor adquirir qualquer bem que venha lhe proporcionar algum tipo de renda, né? E esse crédito, ele vai desde de uma borracharia numa comunidade rural, né? a uma pequena lanchonete numa comunidade rural, evidentemente até os fatores de produção. Lembrando que até R$ 7.500 no microcrédito, o agricultor tem um rebate de 25% no capital que ele acessa. Então, é uma forma inteligente, não só de distribuir renda, mas de fazer inclusão produtiva. E não é a resposta plena ao seu questionamento com relação às cooperativas, mas o Ministério, imaginando isso e conhecendo que o mercado ficou mais complexo para o sistema cooperativo, porque as multinacionais, os tradings, os foodings, eles podem colocar capital na bolsa e as cooperativas não podem, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, então, resolveu, tanto para as agroindústrias geridas por cooperativas ou para associação, isto é, há um recurso disponível para o sistema cooperativo que, de até R$ 30 milhões, crescendo mais de 200%, porque era até 10, com taxa de juros anuais de 2% ao ano. Evidentemente, e se esse recurso, né, for até R$ 1 milhão, a taxa de juros é 1% ao ano. Então, todas as taxas negativas, entendendo que o montante, ele é calculado em função do associado, do cooperado ativo, e ele tem um limite de 40 mil por cooperado ativo. É uma forma de nós mantermos ativas as cooperativas. E queria dizer mais uma outra coisa, que não está nas nossas apresentações. Nesse momento, nós estamos organizando, secretário Almiro, uma forma de assistência técnica muito inovadora, né? Fomos e estamos numa relação para combinar e trazer recursos do SEBRAE para isso também, mas nós vamos soltar, já soltamos a primeira, uma chamada de assistência técnica para pessoas jurídicas da agricultura familiar. Significa que aquelas associações comunitárias, que aquelas agroindústrias, que aquelas cooperativas que necessitarem, eles vão ter, ou eles terão um atendimento de economistas, de contadores, de advogados, para trabalhar a gestão do negócio, de modo que eles tenham excelência e qualidade na gestão daquele empreendimento, daquilo que eles tocam. Numa compreensão que na base da cooperativa estão, às vezes, dezenas, centenas de agricultores, de agricultoras, que dependem daquela boa gestão para o seu negócio também ter êxito. Essa é uma ação bastante inovadora do Ministério e que já está em curso e que vai beneficiar, nesse primeiro momento, mais de 30 empreendimentos aqui no Estado de Minas Gerais. Aquele agricultor que ele mesmo, de forma coletiva, quer processar o seu produto, né? Ele tem também uma possibilidade de acessar até R$ 130 mil, taxa de juros de 2% ao ano, para organizar a sua agroindústria. E aí eu quero dizer secretário Almírio, que amanhã, por exemplo, a parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele acontece em todo o sistema operacional da agricultura mineira. Amanhã nós estaremos numa solenidade no IMA, entregando ali alguns veículos de trabalho, né, alguns equipamentos e algum recurso de capacitação, em função da iniciativa que a Secretaria da Agricultura do Estado tomou de ter uma equipe especializada para atender as agroindústrias familiares. Essa iniciativa gerou uma reação no Ministério do Desenvolvimento Agrário e amanhã nós estaremos ali entregando aqueles veículos, aqueles recursos, para que a equipe do IMA possa dar um atendimento diferenciado e especial para as agroindústrias dos agricultores e das agricultoras familiares. E além disso, né, já aproveitando o mote, nós nesse momento estamos alocando algum recurso na EPAMIG para que haja produção de inovação tecnológica para esse segmento da agricultura familiar. É uma demonstração clara do governo federal, não só da importância da agricultura familiar mineira, mas principalmente do esforço que esses órgãos e essas entidades têm feito apoiando nós, no governo federal, essas iniciativas. É evidente que o próprio Marcelo pode dar notícia daquilo que amanhã nós vamos conversar com ele, ouvindo o deputado Rogério, da necessidade que a EMATER está tendo de atualizar seus investimentos, principalmente seus equipamentos de comunicação, e amanhã nós estaremos negociando com a EMATER ali alguma coisa nessa direção. Evidentemente, o deputado Carlos deve lembrar que no tempo dele de campo, a gente tinha muita preocupação quando fazia um projeto de crédito para um agricultor, né? Porque se desse uma seca ou uma estiagem ou o preço oscilasse, isso é próprio da agricultura, né? Ter os ciclos de preço, todo o esforço da assistência técnica e todo o empreendimento estava condenado ao fracasso e gerava, consequentemente, as massas de endividados. Hoje, com o sistema de proteção que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Governo Federal estabeleceu, isso acontece com pouca possibilidade. Primeiro, que ele tem uma proteção de renda que saiu de R$ 3.500 para R$ 7.000 quando ele faz um financiamento. E esse financiamento fica sujeito a intempéries climáticos. Ele tem não só o seu financiamento possivelmente liquidado, mas a sua renda, a renda prospectada naquele recurso, naquela atividade, tem até R$ 7.000 de proteção. Da mesma forma, quando ele vai ao banco e acessa um financiamento, naquele momento é gravado um preço do produto. Se no momento da liquidação da parcela do financiamento, aquele preço, o preço do produto no mercado, estiver abaixo daquilo que foi pactuado no momento da concessão do crédito, ele tem um rebate diretamente proporcional no saldo devedor dele. De forma que é muito difícil, doravante, um agricultor familiar ficar endividado por essa rede de proteção estabelecida a partir desses instrumentos. E, evidentemente, para o norte de Minas, e uma notícia doravante por todo o Brasil, assim que uma medida provisória foi emitida, e João tem os detalhes dessa medida, todos os municípios mineiros poderão participar do Garantia Safra. Então, aqueles agricultores que não acessam crédito, por várias razões, inclusive por não ter a sua propriedade devidamente regularizada, né, fazendo coro aqui com o secretário de Reordenamento Agrário. Nós temos um programa de garantia chamado Garantia Safra, que protege o agricultor também dos intempéries climáticos quando ele não acessa crédito. Bom, nós temos que, pensando agora no pilar da comercialização, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele já está destinado a 87 milhões para o Estado de Minas Gerais. Agora, tem uma novidade maior, e evidentemente que essa notícia ela pode ser compartilhada com todas as secretarias do governo de Minas, porque foi aprovada uma lei, e Padre João tem os detalhes dela, que permite agora o Estado de Minas Gerais ter o seu PAA. O Estado de Minas pode ter o que nós chamamos de PAA estadual. Então, o governo de Minas hoje já pode adquirir da agricultura familiar alimentos para os presídios, para os hospitais, para toda a sua rede de proteção social. A lei federal dá garantia nisso. E alguns estados, secretário Elmiro, como é o caso do Distrito Federal, e é bom estar aqui nessa casa, deputado Antônio Carlos, que ele fez uma lei própria, estendendo os limites né, da possibilidade dos limites de compra do próprio governo estadual. Então, nós entendemos que, doravante, todo esse recurso destinado à aquisição de alimentos no estado de Minas Gerais podem também, se assim for a decisão, ser adquiridos da agricultura familiar ou no percentual como rege a lei federal, sem todo aquele procedimento burocrático que nós conhecemos bastante, que tira, que alija o agricultor familiar de participar daquelas concorrências públicas. Além disso, são 18 milhões e 600 mil reais para o PA, formação de estoque. Isso do MDA. No MDS, esse recurso funciona por demanda. Quanto mais organizada for a agricultura familiar mineira, mais ela consegue acessar os quase 2 bilhões de reais que existem no Ministério do Desenvolvimento Social. Portanto, se o preço do feijão cair bastante lá em Santo Antônio do Jacinto, ou o preço do milho cair muito numa cidade lá em Passos, no sul de Minas, há um recurso disponível no Ministério do Desenvolvimento Agrário para, através da Conab, está aqui o Marcílio, nosso amigo, através da Conab ir lá enxugar, retirar aquele produto do mercado de modo que o preço possa reagir. Então, são políticas aparentemente simples, mas que têm um poder, né, de fortalecer quem de fato, e de proteger quem de fato produz. No tema da sustentabilidade, o governo federal ampliou os seus recursos do Pronaf Floresta, que vai permitir, como tem, por exemplo, na região de Turmalina, em Minas Gerais, vários sistemas agroflorestais, dando condição do agricultor fazer um manejo de solo e um manejo de água de uma maneira estritamente racional. E as pesquisas que a Universidade de Lavras apontam, depois de 15 anos desse projeto, é que é uma melhoria muito expressiva da qualidade do solo, da qualidade de água, não melhor, da produção daquele estabelecimento e, consequentemente, da vida das pessoas que ali estão. No caso da assistência técnica da extensão rural, já tão dita aqui, e para nossa felicidade, resultado do esforço dos movimentos sociais, né, a presidenta Dilma, quando recebeu a CONTAG no Grito da Terra, ela disse que o tema da assistência técnica seria uma das obsessões do governo dela. E ela, imediatamente, já anunciou no lançamento do Plano Safra que ela está, que ela vai criar uma entidade para coordenar todo esse serviço. E todos nós recebemos com muito bom grado essa notícia. Por quê? Porque se nós formos imaginar, o governo de Minas Gerais deve gastar, se não está me traindo a memória, só o recurso orçamentário do governo do estado, em torno de 140 a 150 milhões anuais com a EMATER. Se nós juntarmos aqui aproximadamente 50 milhões dos municípios e pegarmos o recurso disponível no governo federal e concentrarmos esse esforço numa rota de sustentabilidade, nós vamos ter agricultores produzindo mais, com muito mais sustentabilidade e aferindo muito mais renda. Entendo, inclusive, deputado Rogério Correia, que nesse momento a organização do serviço ela é muito mais premente do que a própria quantidade de recursos, porque eles existem apesar de estarem dispersos. Provavelmente, a EMATER de Minas, hoje liderada pelo Marcelo, é uma entidade que tem muita facilidade de captar recursos. Ela deve ter recursos captados de 3, 4, 5 ministérios. Imagine isso tudo dentro de um fundo estadual que possa ser gerido por um conselho que tenha a participação desta casa, dos agricultores, das agricultoras. Nós vamos ter uma assistência técnica com muito mais qualidade. Isso é um pouco das pistas que estamos dando, daquilo que estamos formulando nesse momento. É evidente que esses 34 milhões já disponíveis para assistência técnica em Minas Gerais nessa safra, eles, por força dos nossos instrumentos, eles vão voltar o extensionismo e o serviço de assistência técnica para boas práticas de manejo de solo e água e da floresta e para práticas de gestão ambiental, permitindo que a agricultura familiar tenha condições e prospecção de utilizar os recursos naturais, que boa parte deles não são renováveis, durante toda a sua existência. Desse modo, esse é um valor expressivo e que nós entendemos que vai ampliar o serviço de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais. Lembrando também, para finalizar, que por determinação da presidenta Dilma, nós antecipamos as metas do Brasil Sem Miséria. E nesse momento estamos acordando com a Emater de Minas Gerais para que possamos, nessa ampliação, né, termos a possibilidade de utilizarmos bem os 25 milhões, um pouco mais de 25 milhões, que estão disponíveis para, através de ações de fomento, incluir de forma produtiva aqueles agricultores, aquelas agricultoras que estão na extrema pobreza. É evidente que sabemos que muitas vezes soluções fáceis, de custo barato, apesar da complexidade, elas permitem aquelas famílias exercitarem a sua cidadania. Portanto, nós vamos ter aproximadamente 12 mil famílias atendidas aqui em Minas Gerais e num prazo aí de 18 meses já ver essas famílias saindo da pobreza extrema. Dizendo isso, né, ou a soma disso tudo, somos 2,4 bilhões, que é o total desse plano safra, mas dizer que nada disso vai valer a pena. Se o rural, se as propriedades não tiverem gente, não tiverem gente felizes com qualidade de vida. Entendendo que nesse momento nós estamos formulando muitas políticas para a juventude rural e deixar aqui para o debate no seminário, é necessário que Minas Gerais, de uma maneira muito urgente, comece a estudar a reprodução social, a sucessão nas propriedades. Há alguns estados fazendo isso, como é o caso do Rio Grande do Sul, e lá já está constatado, secretário Almiro, que 31% das propriedades não têm sucessor. Isso vai permitir o poder público, e nós queremos fazer isso junto com o governo do estado, elaborar políticas objetivas e efetivas para garantirmos a sucessão rural, e não somente isso, para dar para a nossa juventude rural orgulho de viver no campo, orgulho de viver tendo mais renda e com mais sustentabilidade. Muito obrigado, bom seminário a todos, e mais uma vez obrigado pelos amigos, colegas e companheiros do nosso estado de Minas Gerais, que nos recebe tão bem quando aqui a gente vem. Muito obrigado.